Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
Olá, começa agora mais um episódio do Jabuticaba Sem Caroço, um podcast da Sputnik Brasil. Eu sou a Bárbara Pereira, hoje sem a minha parceira Francine Augusto, volta em breve porque ela está se recuperando da Covid-19. Gente, então vale lembrar a você que os casos de Covid-19 estão subindo de novo. É preciso retomar alguns cuidados aí para evitar a transmissão do vírus e, claro, aumentar o número de casos da doença. Né? Porque você pode contrair, adquirir o vírus e pode não desenvolver a Covid-19. Mas, mesmo que você não pegue, você pode transmitir para outra pessoa que pode passar por esse processo aí de desenvolvimento da doença e acabar ali agravando. O fato é que tem muita gente que não tomou ainda todas as doses de reforço, ficou ali na primeira, muitas vezes só na segunda. Vale a pena reforçar que as vacinas são fundamentais para que não haja exatamente o agravamento da doença. Ela não impede contrair o vírus, mas ela impede sim, e impede muito, o agravamento da doença e, consequentemente, os casos de óbito. Então, vamos voltar a retomar aí os cuidados, usar as máscaras quando possível, principalmente em ambientes fechados, e tomar a dose de reforço para você aí que está atrasadinho, que não tomou a dose, que fica ali pensando, ah, vai dar reação, vai. Mas vale muitas vezes a pena, talvez, passar por uma reação. Nem todo mundo tem reação, mas caso você tenha, vale a pena não correr o risco, passar uma reação que é rápida, muitas vezes dura só um dia, e se cuidar. Dados os recadinhos, vamos falar do tema de hoje, então, que é a ansiedade climática. Um assunto que vem circulando aí cada vez mais frequente, a ansiedade climática, que também vem sendo chamada de eco-ansiedade ou de luto pelo clima. Se você ainda não ouviu falar dessas expressões, então fique atento, porque alguma criança ou jovem perto de você pode sim estar sofrendo por causa das mudanças climáticas, né? E você pode não estar ciente disso. As pesquisas vêm apontando aí, são várias as pesquisas, que apontam que a saúde mental de crianças e jovens está sim sendo afetada diante dos riscos relacionados às mudanças climáticas. Já houve levantamentos apontando que a própria pandemia, né, o período mais crítico da pandemia, trouxe muita ansiedade para todo mundo, jovens, crianças, jovens e adultos, mas muitas vezes a gente não observa esse olhar da criança e esse olhar do adolescente para esses temas. E esse medo é um medo real, gente. Afinal, frequentemente temos notícias, muitas notícias de terremotos, de tsunamis, desmatamentos, aumento da poluição, ciclones, né? Vira e mexe tem uma reportagem na televisão de ciclones acontecendo, principalmente ali naquela região ali da América do Norte, ali nos Estados Unidos, Califórnia, enfim, naquela região ali. E, além disso, temos muitas notícias de aumento de calor, né, em regiões que não eram tão calorentas assim, e aumento do frio, frio intenso em regiões em que o frio não era uma característica do clima daquela região. São assuntos que estão circulando, são assuntos que vemos cotidianamente na mídia e que, obviamente, chegam até as crianças. As crianças falam disso, as crianças ouvem isso, as crianças comentam isso. É um engano pensar que a criança está imune a esse tipo de informação. Muito pelo contrário, viu? A Organização das Nações Unidas estima que até 2030 o mundo irá sofrer pelo menos um desastre desses por dia, um desastre desse que a gente acabou de falar. Os resultados da recém-terminada COP27 não são nada animadores, né? Se nada for feito, estamos a caminho do inferno climático. Foi essa expressão mesmo, inferno climático, que foi usada pelo secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, na Conferência do Clima. Ele usou essas palavras, inferno climático. E aí a gente se pergunta, né? O recado é claro, o recado já foi claro, já está sendo muito claro, e agora é agir ou agir. Não tem outra saída. Se governos, principalmente governos e sociedade, não atuarem, não agirem, a gente pode estar aí vendo a extinção, talvez, de um planeta inteiro, né? Ou pelo menos a qualidade de vida de muita gente já está sendo afetada. A qualidade de vida e a saúde mental, obviamente, já está sendo afetada. Como eu disse, quem pensa que as crianças não são atingidas, não são impactadas por essas incertezas, está totalmente enganado, porque elas escutam, elas ouvem, elas comentam, elas falam sobre isso nas escolas, muitas vezes com os seus pais, alguns pais não observam isso, ou olham, ou observam esses comentários com certo distanciamento, mas é preciso ficar de ouvidos atentos sim, de ter muita escuta e também saber o que dizer para elas para que essa ansiedade não se agrave, né? Já tem, por exemplo, famílias inteiras se organizando em prol do clima, não só do clima, claro, como também da saúde mental dessas crianças, desses adolescentes e jovens. A gente vai conhecer agora um desses grupos que se organizaram para mobilizar, né, famílias inteiras para saber o que é possível fazer, como é possível encaminhar essas questões das crianças e, obviamente, tomar decisões relacionadas ao clima. Pelo menos decisões que sejam ali possíveis no seu entorno, talvez não grandes decisões, mas decisões que afetem o seu entorno e que já são muito importantes para que ações comecem a ser desenvolvidas, tomadas pelo poder público local, em relação ao clima local, e aí ter um encaminhamento possível para essas questões. A gente vai conhecer agora um desses grupos. Vamos lá. Sobre esse assunto, a gente conversa com Clara Ramos. Ela é representante do grupo Famílias pelo Clima. Clara, muito obrigada, viu, por aceitar conversar com a gente aqui no podcast.
Eu que agradeço a oportunidade.
Clara, vamos conhecer um pouco o grupo, né? Como é que surgiu essa história de reunir famílias em torno desse tema que é o tema do clima, né?
Então, Famílias pelo Clima, ele faz parte de uma rede global de pais, que é o Parents for Future.
Uhum.
Esse grupo surge muito a partir das primeiras manifestações que a gente começa a ter de adolescentes, de jovens, né? Do movimento Fridays for Future. Então, na Europa, pais que eram ligados a esses adolescentes, estavam se manifestando, começam a se organizar como uma rede de apoio, a princípio, né, para ser uma, enfim, um suporte para esses jovens, mas depois esse movimento começa a ganhar vida própria. Então, existem vários núcleos em vários países, cada um com as suas próprias pautas, é uma coisa orgânica, não tem uma organização hierárquica e tal. Mas, enfim, é um conjunto de coletivos, por assim dizer, né?
Uhum.
E a gente, no Brasil, virou Famílias pelo Clima, e não Parents for Future, porque a gente também entende que não são só parents, né?
Sim.
A gente tem no grupo também tios,
avós, sim,
adultos, né, que se sentem comprometidos e responsáveis, né, pela garantia de um futuro seguro para as próximas gerações.
Uhum.
Então é mais amplo um pouquinho.
E aí, vocês se uniram em torno desse tema e como é que vocês atuam, né? Que ações vocês promovem em relação aqui a gente vem chamando, né? Algumas pessoas vêm chamando de ansiedade climática, eco-ansiedade, luto pelo, uhum, clima, tem várias,
sim,
expressões aí para mostrar o quanto essas famílias estão preocupadas, né, com o futuro dos seus filhos, né?
É, eu acho que num primeiro momento, só a existência de um grupo, né, com o qual você pode trocar, compartilhar essas angústias, já é, pensando, né, nesse viés aí da eco-ansiedade, super importante. A gente tem um monte de gente que entrou no grupo depois de processos, né, de ansiedade,
uhum,
de depressão. Porque realmente, se a gente para olhar friamente, assim, pro presente e pro futuro, isso pode ser muito perturbador, né?
Sim.
Eu acho que na hora que a sociedade civil se coloca primeiro em rede, né, e depois em ação, que é um pouco o que a gente propõe, pegar essa ansiedade, pegar o seu desejo de fazer alguma coisa e canalizar isso para ações práticas concretas, funciona um pouco como um antídoto, eu acho, pelo menos para mim. Me manter em ação, me manter conectada, sentir que tem muitas pessoas muito legais, muito comprometidas, que estão unidas, né, em torno de um objetivo comum, é uma coisa que me enche de esperança.
Sim, claro.
Então, a gente no grupo atua em algumas frentes, assim. A gente participou em 2019, 2020, né, das greves, a gente se conecta com diversos outros coletivos e tal. A gente participa de algumas, e a gente cria, né, algumas campanhas de comunicação, de engajamento, de mobilização. A gente acabou de fazer agora, né, para as eleições, uma campanha Vote Como Mamãe. Que era a ideia de despertar as pessoas um pouco para a importância da participação política, né, como uma coisa fundamental. Assim, que a gente não vai muito pelo viés das ações individuais, que, claro, são super importantes e tal, mas mais ajudar essa turma, né, que está querendo fazer a diferença, a refletir, a pensar como é que a gente pode atuar nas nossas comunidades, nas nossas cidades, nas esferas mais públicas, vamos dizer assim. Então, por exemplo, a gente também, no ano passado, fez um litígio climático contra o governo do estado, que era tentando interromper ou desmobilizar o programa Incentiva Alto, que era um programa do governo do estado de São Paulo para promoção, para incentivo e subsídio para montadoras se estabelecerem no estado sem nenhum tipo de contrapartida ambiental. Então, enfim, fizemos esse trabalho. Daí é uma coisa que, assim, a gente curte porque gera repercussão, né? É uma coisa que gera engajamento, e eu acho que dá para as pessoas um pouco essa perspectiva, assim, de que a gente tem como atuar, né, como sociedade civil. Sim. A gente de fato pode fazer diferença nas diversas esferas em que a gente participa da sociedade, assim, e que essa mudança política, né, que tem uma questão de política pública, que sem isso não tem solução, assim. Então, é isso.
Tem que ter uma ação com a caneta, né? E essa ação da caneta é fundamental que a gente, como sociedade, observe, cobre, fiscalize, fique ali de olho, né? No que eles estão fazendo com essa caneta. E aí, você falou aí de jovens já se mobilizando pelo mundo. Acho que a Greta Thunberg foi a grande referência para essa juventude, né? Ainda é, né? E as questões dela, claro, reverberaram nesses jovens. Algumas crianças também já vendo a Greta como uma liderança ali, como uma referência, né? Queria saber de vocês o que vocês observam das falas desses jovens e das falas das crianças de preocupação com relação ao planeta, né? O que eles dão de retorno? Que tipo de preocupações eles apontam? Como é que vocês observam isso?
Eu acho super interessante ver, por um lado, tem uma coisa que a gente tenta acolher, né, e que é preocupante em relação, assim, ao quão assustados e preocupados com o futuro, né, a gente sente. Eu tenho duas filhas, uma de 13 e uma de 11, então eu falo muito pelo que eu vejo aqui em casa.
Sim.
Em diversos momentos eu acolho frases do tipo, eu não sei se tem um futuro possível, né, me dá muito medo não saber como vai ser o futuro e tal. Então, isso realmente chama atenção, assim, um pouco de uma perspectiva meio distópica, né, para o futuro dessas crianças.
Sim.
Por outro lado, eu acho muito surpreendente, e eu sempre me emociono, me mobilizo muito, assim, pelo discurso das crianças e dos jovens e dos adolescentes, assim, porque tem uma coisa que eu acho que é como se fosse uma letargia, uma inércia, né, da ação, assim. A gente vê lá a fala do Gutierrez na COP, né, dizendo que a gente está encaminhando para um suicídio climático, sei lá como é que ele falou, uma coisa nesse sentido. E é muito engraçado, porque, assim, eu acho que as crianças e jovens têm uma maneira de lidar com essa coisa muito diferente. Eu nunca vou me esquecer quando a minha filha, que na época, agora ela tem 11, ela tinha 8 anos, sei lá, e a gente viu juntos um documentário da Netflix, de natureza, e que, assim, mostrava muito desses, né, sinais já de natureza em crise, assim. E ela viu aquilo, ela ficou muito sensibilizada, ela chorou e tal, ela falou assim, nossa, mas é muito grave isso que tá acontecendo. O que que a gente vai fazer para mudar, sabe? Então, é essa perspectiva de estar aberto, estar esperto, assim, estar disposto, né, a mudar, a se transformar. Isso é muito um aprendizado que a gente tem que ter com as crianças, né, assim. E é muito aquela coisa que eu acho que talvez para gerações mais novas seja mais natural, assim. Aquela coisa do walk the talk, sabe? Que não adianta nada você ficar falando, né? A maneira como você age, como você se coloca no mundo.
Sim.
Que é de um comprometimento integral. Da maneira como você consome, como você come, como você pensa, como você olha o mundo, assim. Então, eu acho super inspirador. A gente sempre tenta abrir espaços para isso, assim. A gente fez na greve de 2019, a gente fez uma coisa que foi muito legal, que era a voz das crianças. Uma espécie de um palanquinho, assim, ali abaixo do MASP. E que daí crianças de várias idades, assim, até adolescentes e tal, podiam, né, ter a palavra e dar o seu recado. Meu, foi muito legal, porque tem um olhar muito sofisticado, sabe?
Assim, sim.
E talvez muito mais sintonizado do que os adultos, assim, que precisam um pouco seguir, né, meio fingindo que nada está acontecendo, assim, e as crianças não têm isso. Então é muito legal. E agora, até eu posso depois compartilhar com você, não sei se você viu nas nossas redes, um vídeo que o Grupo Global fez para a COP, né, que tem várias crianças, inclusive minha filha está lá, uma das falas é dela, falando sobre o futuro.
Uhum.
Depois eu te mando. E que essa coisa que ela fala, eu fico... O que você pensa do futuro? Ela fala, eu me preocupo muito com o futuro, porque eu não sei se daqui a 50 anos todas as espécies que estão no planeta, incluindo nós mesmos, vão estar com possibilidade de viver. Mas ela fala, mas eu ainda tenho um pouquinho de esperança na humanidade. E é nessa esperança que a gente atua, sabe?
Sim. Imagino que para vocês, pais, né, as mães também, você falou, vote como uma mãe, isso é, tem um simbolismo muito forte, né? Porque a mãe está preocupada com tudo, né? Em relação aos seus filhos, óbvio. E aí, quando você vê também, saiu recentemente uma pesquisa de jovens entre 20 e 25 anos dizendo que não vão ter filhos, que não querem ter filhos, porque tem medo, inclusive, de que não tenha um planeta para que esses filhos possam,
sim,
né, viver. Imagino também o quanto isso deve ser dolorido para os pais, né? Imaginar que seus filhos já não imaginam uma continuidade, porque o receio de não ter planeta é real, ele não é algo imaginário. A gente está vendo aí as autoridades dizendo, autoridades que têm uma ligação muito forte com a temática, dizendo, olha, é suicídio, exatamente isso que você apontou, é um suicídio planetário e, portanto, é um suicídio coletivo. O quanto isso não afeta esse emocional das crianças, dos jovens e, obviamente, dos pais que estão acompanhando tudo isso de perto.
Exatamente, ver isso assim, para mim, me dá um desespero, sabe? Porque eu acho que é nesse sentido que eu acho que os grupos de pais se organizam e se estruturam, porque assim, eu sinto que, no mínimo, né, a gente permitir que os nossos filhos, netos e que as minhas futuras gerações possam, assim, da maneira como a gente viveu e cresceu, já não vai ser, né?
Sim,
porque eles já vivem com esse fantasma, assim, mas que a gente possa garantir não só um lugar concreto, digo, um planeta habitável, mas como um lugar simbólico, né, assim, emocional, sabe?
Uhum.
Eu quero que as minhas filhas saibam que eu fiz tudo que eu pude, entendeu? Eu quero que elas saibam que, assim, que não vai ser por falta de tentar.
Sim, claro.
Às vezes elas me perguntam, mas você tá otimista? Eu sou uma pessoa bem otimista, no geral. É que realmente esse tema desafia o otimismo de qualquer um, né?
É verdade.
Eu sempre tento trazer um olhar, não leve, porque eu acho que não é a gente esconder, né, não dizer a gravidade que as coisas têm. Mas isso, do colocar em ação, de ter uma perspectiva de mudança, de busca, né? Eu falo, a bola tá em jogo, gente. A gente vai fazer a nossa parte, a gente vai batalhar e eu acho que sim, que a gente tá em tempo. Eu acho que sim, a gente vai conseguir mudar, sabe?
É.
Eu repito isso pra elas e pra mim mesma, porque senão também a gente se paralisa, né? Se a gente se deixar tomar pelo medo e pela ansiedade, assim, a gente paralisa.
Exatamente isso que você falou, ainda dá tempo. Tem uma geração inteira aí de jovens querendo mudar essa realidade, de fato, né? Não é só da boca pra fora.
Exatamente. Eu confio neles quando eu penso assim,
eu também.
Pô, minha filha que tem 13, na próxima eleição para presidente, ela já vota, sabe?
Uhum.
Então, assim, a gente vai tentando formar também cidadãos e ativistas em potencial, sabe?
Sim.
Que vão crescendo com essa possibilidade, né? Assim, saber que elas podem fiscalizar, que elas podem fazer a diferença, que tem mecanismos de atuação. E isso eu acho muito legal e importante.
Conta pra gente como é que alguém que tá ouvindo você agora, que também tem essa preocupação, tá na mesma sintonia, pode participar do Famílias pelo Clima. O que que é preciso pra entrar pra esse grupo?
Nada, basta querer e ter vontade de fazer o curso mais democrático e aberto possível. A gente tem um site, lá tem um e-mail, basta escrever pra gente. E a gente vai entendendo, assim, cada um tem a sua forma de participar, né? Então a gente tem um grupo de WhatsApp em que a gente pode trocar coisas e tal. E às vezes a pessoa, assim, ela quer simplesmente estar conectada nessa rede.
Uhum.
Ela quer estar recebendo, né, trocando informação e tal. Isso é uma possibilidade. E a gente também tenta entender juntos, né, com o grupo, o que cada um curte fazer, né? Então tem gente que, putz, eu quero atuar e fazer uma ação na escola do meu filho. Maravilhoso, super legal. Ah, putz, eu curto litígio. Ah, vamos pensar nas campanhas de comunicação, né? A gente junta pessoas com habilidades, expertise muito diferentes. Então, é legal que a gente pode pensar junto quais são as formas de atuar. E eu acho que simplesmente se colocar em rede já é uma coisa legal.
Sim.
Ainda mais pra quem tá aflito e angustiado. Porque a gente vai vendo que, putz, tem um cenário ruim, notícias ruins e tal. Mas é aquilo que eu estava falando, mas tem muita gente legal, muita gente comprometida, muita gente trocando e buscando soluções, né? E eu acho que isso tranquiliza, assim.
E essa pessoa que está ouvindo a gente, o nosso ouvinte agora, que queira participar, que está interessado, ele pode ser do Brasil inteiro ou você está em São Paulo, né?
Não, gente do Brasil inteiro. A gente tem gente do Nordeste, gente do Sul. A gente tem poucos pais do grupo da região norte, infelizmente, a gente tá tentando, né, chegar e alcançar, mas assim, pra gente é super legal, quanto mais diverso, em todos os sentidos, né, melhor. A gente tem uma predominância grande de mulheres, e eu vou te falar que as mulheres, eu acho que tendem a ser mais participativas nos grupos de família, mas a gente tem vários homens legais também no nosso grupo.
São as mães aí preocupadas, obviamente,
exato.
Né? É aquele simbolismo que eu falava, cuidado com os seus, né? Esse cuidado com o futuro. E aí, vocês estão nas redes sociais também. Queria que você falasse um pouquinho disso. Ah, tá bom, eu talvez não queira ainda participar do grupo, mas eu quero acompanhar o grupo, né? Quais os caminhos o grupo está tomando, que ações vocês estão fazendo, onde encontrar vocês nas redes?
Olha, você pode entrar no nosso Instagram, que é o Famílias pelo Clima mesmo, e lá tudo que a gente faz, a gente divulga. A gente também replica, né, coisas dos grupos internacionais, então todas as ações globais também a gente coloca por lá. E daí eu acho que dá para ir conhecendo um pouquinho, né, não só do trabalho, assim, quanto das possibilidades. E de repente até, você nem precisa entrar no grupo, né, é só às vezes uma inspiração para na sua própria vida, na sua própria comunidade, assim, pessoas irem se inspirando para atuar de diferentes formas.
Por falar em inspiração, o que você diria, então, para a gente fechar essa conversa, para os pais que estão ouvindo, para as famílias, você falou da avó, pode ser uma avó que acompanha essa questão junto com seu neto, né? Veja ali uma preocupação do neto ou da neta, nesse sentido, o que você costuma orientar quando você percebe que uma criança, suas filhas mesmo, ou uma criança próxima, está ali apresentando um sinal de que está muito preocupada com o planeta? A gente tem visto, né, acompanhado muitos eventos climáticos sérios, né, enchentes, ventanias, enfim, o tempo dando aí, mostrando aí o que pode acontecer, né, de problema com o clima. O que você pode sugerir aí para quem está ouvindo a gente de encaminhamento?
Eu acho assim que acolher, né, e primeiro respeitar esse medo e essa angústia como uma coisa que tem fundamento, que é real, então eu não acho que é assim negar, não tem nada que está acontecendo, porque está acontecendo, e a gente pode dizer isso ou não para crianças, mas elas são mega antenadas, elas sabem que as coisas estão rolando. Então eu acho que tratar a criança, não precocizar como um adulto e tal, acho que, né, para cada faixa etária tem uma conversa para ter, mas reconhecer que aquilo é uma questão e, ao mesmo tempo, eu acho que sempre tentar jogar para uma chave de ação e de esperança, sabe? Então, assim, é um problema real? É uma coisa grave? Tem solução? Tem. Qual é a primeira solução? A gente tomar responsabilidade sobre a maneira como a gente vive, a gente cuidar, né, do planeta, cuidar das nossas relações e a gente achar formas de agir, a gente achar formas de atuar em grupo. E esse é um aprendizado que se dá, né, desde a menor criança, né, pode ser se engajar nas coisas mínimas de casa, na separação do lixo, nas coisas mais concretas, no jardim, ou ter uma composteira, ou, né, prestar atenção no que está consumindo, trazer esse tema de uma maneira prática, né, e concreta, eu acho que ajuda. E para as crianças mais velhas, eu acho que daí se amplia, né, as formas de pensar e de atuar, assim. Minha filha com 10 anos resolveu escolher como tema, tinha que fazer um seminário livre na escola, um seminário sobre aquecimento global clássico para alertar, entendeu? É claro, com a linguagem dela, com os recursos que ela tinha de informação naquele momento, né? Mas, enfim, Eu acho que daí se abrem outras possibilidades também.
Isso que você apontou é muito importante, né? Muitos educadores falam isso, não tirar da criança esse desejo pelo conhecer, né? Porque muitas vezes alguns pais têm a tendência de dizer, ah, que bobagem, você está com uma preocupação que não é sua, ou talvez não esteja no momento para se preocupar com isso, o planeta não vai morrer. E aí ela se sente desqualificada, né? E muitas vezes não ouvir, né? Não ouvir a criança, ela se sente desmotivada. Então é algo aí, é um equilíbrio, talvez.
Exatamente.
Dizer, mas dizer de uma forma que ela possa compreender e continuar ativa ali no seu desejo de mudar.
Exatamente.
Clara, muito obrigada pela sua participação. Clara Ramos, do grupo Famílias pelo Clima. É muito bom saber que tem pessoas envolvidas nesse processo, criando esperanças aí nesse sentido de tentar mudar de fato, porque esse tema é um tema grave, sim, né? A gente está vendo aí, o planeta está dando sinais de que a gente não está bem e que se essa geração já está preocupada e não for motivada a mudar, aí realmente não vamos avançar muito nesse sentido, né? Muito obrigada,
exatamente.
Clara.
Exatamente, te agradeço muito. Bárbara, obrigada pelo espaço, pela possibilidade de trocar ideia. É sempre muito gostoso.
Está aqui o microfone sempre disponível para vocês. Muito obrigada. Até
obrigada,
a próxima.
Até.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Bem, a gente viu aí que as crianças estão sendo afetadas, sim, isso é fato. E os jovens também, não são poucas as pesquisas que observam as juventudes brasileiras, porque são jovens de diferentes grupos, que estão, sim, apontando aí que muitas vezes se sentem pessimistas, sem esperanças em relação ao futuro do planeta. Bom, e não são só os estudantes, os jovens brasileiros que estão preocupados, obviamente. Um estudo da revista The Lancet, uma das mais importantes revistas científicas do mundo, confirmou que essa preocupação é da juventude mundial, né? Jovens do mundo inteiro se preocupam com o futuro do planeta, com as mudanças climáticas. O estudo mostrou que a afirmação de que a humanidade está perdida é uma afirmação com a qual eles concordam. Eles se preocupam com o futuro, com a existência do futuro do planeta e mostram aí que estão mais do que preocupados. Eles também estão indignados. Eles têm medo, tristeza e também indignação, porque a ideia de que ficou para eles a conta que eles têm que pagar, né, gerações inteiras para trás, criaram tantos problemas para o planeta que agora eles são os responsáveis. Jogaram para eles a responsabilidade de consertar algo que eles não fizeram. A responsabilidade de reorganizar um planeta sem que eles tenham feito nenhum desses estragos. Então, há um peso muito grande nos ombros desses jovens em relação ao futuro do planeta, ao cuidado com esse planeta a partir de agora, né? E na verdade, esses problemas começaram lá atrás, muito antes da própria existência deles. Então, fica aí a reivindicação de alguns jovens, a preocupação, claro, o medo, claro, a ansiedade, claro, mas também uma indignação com o que fizeram com o planeta e agora deixando a conta para eles. Eles é que precisam resolver esses problemas que são gigantescos e que muitas vezes eles não têm autonomia total para resolver esse problema, porque depende, obviamente, de decisões maiores, né, de nações inteiras, né, de decisões de alto escalão, de grandes nações. E para eles, às vezes, eles se sentem um pouco impotentes. A pesquisa da revista The Lancet mostrou que eles ficam muito chateados com a ideia de que o seu futuro, o seu presente está comprometido, que eles precisam fazer escolhas melhores do que as gerações anteriores fizeram e que, claro, o seu presente está comprometido e o seu futuro também. Então, isso gera aí uma série de fatores, série de complicadores numa fase da vida que é uma fase complicada ali, que você já tem que fazer muitas escolhas ligadas ao seu futuro. E o futuro do planeta é mais um deles e uma grande responsabilidade. Um estudo, por exemplo, coordenado pela Universidade Federal de São Carlos e que envolve outras 5 universidades públicas, mostrou que os alunos de ciências biológicas, olha só, uma área que tem estudantes que se aprofundam e muito em temas ligados ao meio ambiente, esses jovens estão pessimistas quanto ao próprio futuro, ao futuro da carreira e, consequentemente, ao futuro do planeta. Óbvio, essa pesquisa se soma a muitas outras que já apontam, por exemplo, que muitos jovens não pretendem, não querem, não desejam ter filhos porque não têm expectativas positivas em relação ao futuro do planeta, né? Estão vendo aí todos esses desastres climáticos, né? Enchentes, ciclones, tufões, tsunamis, enfim, a cada dia uma notícia dessa acaba agravando esse sintoma, né? Esse olhar, agravando esse sintoma que já está instalado, que é a ansiedade do que vai ser o meu futuro. Eu imagino se a gente, adulto, tem esse tipo de expectativa, né? Uma expectativa muitas vezes negativa em relação a esse futuro. Imagino os jovens que estão construindo aí um pensamento de futuro, construindo uma ideia de futuro. E aí quando ele olha e fala, será que eu vou ter futuro? Será que eu vou ter planeta para viver? Quando você começa com essa ideia de não ter expectativa de futuro, isso aí com muitos psicanalistas já apontam que é um indicativo, sim, de que esses jovens estão em sofrimento. É um sofrimento em relação à sua própria existência, em relação a um futuro que não instável, incertezas que levam a expectativas muito negativas e, claro, ansiedade, depressão, ou seja, todos os aspectos aí que envolvem a saúde mental. A vida emocional dos jovens está, sim, sendo afetada por expectativas em relação ao futuro do planeta, e é preciso que nós, sociedade como um todo, adultos que somos, que a gente olhe para isso com muita empatia. Eu acho que essa é uma palavra que virou moda, mas ela explica em muito o que é necessário para nós, para que a gente olhe para essas questões e não veja só como algo passageiro, veja como algo que precisa de cuidado, né? Tem jovem tirando a própria vida em função de não ter expectativas de futuro. Isso é uma realidade, infeliz realidade, e que a gente precisa observar e agir. E voltando a falar do presente, da preocupação que eles têm com o presente, impacta inclusive nas suas formas de vida, na maneira como eles querem viver. É um momento em que eles gostariam de estar desfrutando da juventude, fazendo passeios, viajando, e aí essas questões, inclusive, também impactam nessas escolhas, porque será que a escolha que eu estou fazendo para o meu lazer também tem impacto no meio ambiente? São níveis de questionamentos e perguntas que vão se aprofundando cada vez mais na cabeça desses jovens. E aí, claro que o resultado só pode ser um desequilíbrio emocional em função de tantas dúvidas e tantas perguntas sobre o seu presente, suas escolhas no presente, que vão, obviamente, impactar um futuro que já está sendo impactado. Já estão dizendo para eles que, ó, já está comprometido, cabe a vocês agora aí tomarem aí outro rumo. Claro. E as consequências disso a gente já falou aqui, fala novamente, repete, porque essa ansiedade gera um monte de outros fatores ligados à saúde mental. São jovens que estão precisando aí de apoio emocional, de apoio, equilíbrio ali, acolhimento, enfim, várias formas aí de acolhimento para poder entender esse momento e não só tomar decisões, como também ter um equilíbrio nessas decisões. O que é possível fazer, o que não vai ser possível naquele momento e o que vai impactar no seu cotidiano e o que não vai ser possível ser feito, porque também não fique um peso muito grande no momento da vida em que você tem que tomar muitas decisões. E aí a gente vem para o Brasil e já existem vários estudos, várias universidades pesquisando a relação desses jovens com essa temática, né? Como esses jovens estão lidando com esse tema. Já há indicativos de que o Brasil, os jovens brasileiros, estão sendo, sim, obviamente, impactados. A gente tem muitos eventos climáticos aqui acontecendo que eles não estão alheios a esses eventos, ao aumento da poluição, enchentes que acabam trazendo questões, problemas sociais muito graves, né? Como desmoronamento, desabamento. Os jovens estão vendo isso. E para quem acha que eles não têm uma ligação direta com esses temas, também está enganado, assim como com as crianças, porque a juventude está de olho. Embora ainda existam esses estereótipos em torno dos jovens brasileiros, a juventude está olhando, sim, como ela está vivendo, a maneira como está vivendo, o que que isso está impactando na própria vida dela. É claro que um jovem que mora numa comunidade sabe como é, o que que acontece quando chove e o lixo retorna, porque não tem a coleta de lixo, porque, né, a ausência do poder público também traz impactos nesse meio ambiente. Enfim, são muitas questões. É claro que as juventudes de diferentes estratos sociais, e aí suas questões vão depender disso também. Eu estou aqui dando um exemplo que é a juventude que vive em periferia, que vive em comunidade, que vive em favela, porque claro que essas questões também são muito presentes nessas regiões, porque eles veem ali diretamente esse impacto nas suas vidas, né? Quando não tem esgotamento sanitário, não tem saneamento público, não tem coleta de lixo adequada, não tem coleta de esgoto, tratamento de esgoto. Todas essas questões impactam nessa qualidade de vida desses jovens, e aí é claro que eles fazem relações com aumento de temperatura, chuva muito forte, chuvas que trazem problemas na sua comunidade, como alagamento, como eu já disse, desmoronamento, enfim. Por isso, a gente vai conhecer agora um pouco mais da pesquisa feita pela Universidade Federal de São Carlos com os jovens de ciências biológicas, mas que são indicativos de como outros jovens podem estar sofrendo também em relação a esse tema. Vamos ouvir. Sobre esse assunto, a gente conversa com o professor Vinícius de Avelar São Pedro, da Universidade Federal de São Carlos. Professor, muito obrigada por aceitar conversar com a gente aqui.
Bárbara, eu que agradeço, né, a oportunidade de a gente expor um pouco mais desse tema, né, que é tão importante.
Exatamente, professor. O senhor esteve à frente aí de uma pesquisa, né, que teve o objetivo de observar a saúde mental dos estudantes na área de biologia, mais especificamente ao que vem sendo chamado de eco-ansiedade ou ansiedade climática. Como foi essa pesquisa, professor?
Então, essa pesquisa partiu de experiências em sala de aula, entendendo dentro das aulas que abordavam temas de conservação, de biologia da conservação, percebendo o estado de espírito que os alunos, às vezes, saíam das salas, né? E a gente começou aí com mais dois colegas, o professor Juliano Baltazar, professora Larissa Pereira. Começamos a conversar, observar isso com um pouco mais de cuidado, fazer rodas de conversas com os alunos, e entendemos que, de fato, tinha um fator que pode ser um agravante de saúde mental dos jovens, que, em geral, já estão vivenciando uma epidemia de problemas em saúde mental, e que isso talvez poderia ser um agravante, né? O fato de estarmos abordando em profundidade a crise ambiental, quando esses jovens à realidade que são dados catastróficos que muitas vezes pesquisas nessa área apontam. Então, resolvemos fazer um levantamento um pouco mais abrangente com alunos de outras universidades para entender se isso ocorria também de uma forma mais geral, não era um evento isolado aqui dos nossos estudantes, e então tentar, inclusive, propor alguma sala para tentar minimizar um pouco os possíveis efeitos dessa abordagem catastrófica, repetitiva.
E aí vocês foram, como o senhor mesmo falou, ampliaram essa pesquisa para outras universidades. Quais foram as outras universidades envolvidas aí nessa pesquisa?
Ao todo a gente trabalhou através de um questionário online, respondido de forma anônima, conseguimos um engajamento de 250 estudantes de cursos de ciências biológicas em outras 6 instituições de ensino federais. Federal de Santa Catarina, Federal de Pernambuco, Federal de Fora, de Piauí, e, na verdade, uma estadual do Norte Fluminense, além de alunos dos 4 campos da UFSCar.
E essas perguntas giraram em torno do quê, professor?
As perguntas, a gente tinha 2 objetivos. Primeiro era entender objetivos principais, né? Entender como está a saúde mental geral desses alunos, de forma mais específica, tentar testar ou coletar evidências, né, dessa confiança que a gente tinha de que a abordagem desses problemas ambientais atuais, na verdade, poderia agravar essa estado de saúde mental ruim, e que, na verdade, a gente conseguiu, infelizmente, comprovar isso, né? A maior parte dos alunos que responderam que no último ano tiveram seu estado de saúde mental ruim ou muito ruim, e a maioria deles também, né, corrobora essa questão de que questões ambientais são um fator agravante, e que estudar e compreender mais a fundo essas questões muitas vezes acaba sendo um fator ainda mais de agravamento desse estado de ansiedade, de depressão, às vezes até de síndrome do pânico.
O fato, o senhor está apontando aí que o fato de serem estudantes que estão envolvidos com esses temas o tempo todo, né, talvez agrave aí esse medo, né, do futuro em relação ao planeta. Mas o senhor acha que isso pode se estender para estudantes de outras áreas também?
Com certeza. Isso, inclusive, uma coisa que a gente começou a discutir com colegas, né, docentes de outras áreas, mostrando que o cuidado que a gente tem que tomar hoje, estamos lidando com um público muito vulnerável em termos de saúde mental por conta de diversas crises mundiais que nós estamos passando. E a crise ambiental e climática é apenas uma delas.
Uhum.
Então, eu acredito que outros temas também, talvez abordagem de crise econômica, de crise social, as condições tão, tão relevantes, né, que muitas vezes tiram a perspectiva do horizonte desses jovens.
Sim.
E o jovem universitário, ele já está num momento da vida que é muito especial do ponto de vista emocional em diversos aspectos, né? É um período em que ele sai de casa, é um período em que ele tem que lidar com cobranças e com problemas, muitas vezes, pela primeira vez, de forma autônoma. Depois vem a ansiedade de, agora, quando eu me formar, como é que vai ser, se eu vou conseguir emprego, se eu não vou. Então, já é, por si só, né, o período universitário, ele já, historicamente, ele já traz o seu fardo, né?
Sim, uhum.
Mental. E aí você soma isso a uma epidemia de saúde mental, que é global. Então, os jovens estão entre a faixa etária mais afetada. Trata, às vezes, de forma impensada determinados temas dentro de sala de aula. O que você faz é minar qualquer chance de que essa geração, a qual muitas vezes a nossa geração deposita as esperanças, né? A gente às vezes mina qualquer iniciativa ou qualquer entusiasmo deles de atuarem no sentido de reverter essa crise.
Agora, a gente viu que algumas pesquisas saíram recentemente, que muito desses jovens, apontando que muito desses jovens nessa faixa etária aí já estão pensando, inclusive, em não ter filhos, né? Para que não possam, talvez, seus filhos enfrentarem esse problema climático, né? Que essa, inclusive, a ausência de um planeta, né? Como é que o senhor tem percebido isso também nos seus alunos? É claro que é uma observação ali do cotidiano, mas eu imagino que muitos deem alguns desses sinais para vocês também. Bem, né?
Sim, é uma série de sintomas, né? Comportamentais, né? De escolha. Esse, como você bem pontuou, é um deles, e acaba que a gente, em sala de aula, às vezes ouve coisas nesse sentido também. Né?
Uhum.
Nossa, não sei como que as pessoas ainda têm filhos. São frases que apontam, né, para esse futuro catastrófico como se fosse a única possibilidade. Né?
Uhum.
Embora muita coisa aponte, né, para uma grande probabilidade de futuro catastrófico, né, ainda não é a única perspectiva. Né? E aí, uma das coisas que a gente aponta nesse trabalho, né, é o cuidado que o docente tem que ter de não transferirem as suas perspectivas, muitas vezes negativas, para esses jovens.
Uhum.
Pelo menos dar a eles a oportunidade de escolher por eles próprios. E aí, tem que ter esse cuidado de apresentar, por exemplo, alternativas positivas. Muitas vezes a gente vai ter exemplos de projetos e iniciativas feitas em escalas locais ou regionais que são positivas, que mostram que é possível mudar comportamentos de consumo, mudar padrões atualmente iniciativos através de projetos que envolvam a sociedade como um todo. Né? Então, de preferência, terminar as aulas, né, com essa perspectiva para não deixar aquele gosto amargo, né, no final das aulas.
Uhum.
Então, uma coisa que empiricamente eu tenho feito e percebi uma mudança muito grande. Né? Então, assim, eu estava ficando muito mal quando as minhas aulas terminavam e eu via aquele mar de alunos saindo de cabeça baixa e prostrados. Né? E aquilo, o start, na verdade, que a gente começou a pensar nesse tema, nessa pesquisa, né? E eu comecei a entregar essas coisas que a gente propõe, né, no trabalho, por exemplo, deve de apresentar sempre que necessário, sempre que possível, né?
Uhum.
Alternativas viáveis, soluções, estudos de caso positivos, geralmente deixando isso para o final, e eu percebo que tem uma eficiência, né? É diferente a maneira como as pessoas saem, né, ao final, com uma mensagem positiva ou pelo menos esperançosa das coisas.
Sim. O senhor percebeu também ao longo, antes de começar esse processo de trazer algo mais positivo para tentar melhorar um pouco, né, essa questão emocional dos alunos, o senhor percebeu também alguma mudança em relação ao curso? Por exemplo, alunos que deixaram o curso em função de tanta, né, de olhar e talvez não ver expectativa em relação não só ao curso, né, mas como projeto de vida, né?
A gente ainda não percebeu isso, por quanto até mesmo, né, do pouco tempo ainda, né, tanto da pesquisa quanto do emprego dessas práticas positivas em sala de aula, né? Mas eu acredito, sinceramente, que vai ter um impacto nisso também.
Uhum.
A gente teve nos últimos anos um número considerável de desistência, de trancamento do curso, muitos deles relacionados à saúde mental. Como dizer, o quanto desses problemas estavam realmente apenas relacionados às questões ambientais, mas como a gente gosta de dizer, né, a questão ambiental aí, ela entra como um agravante. E aí, qualquer coisa que a gente consegue fazer para minimizar esse vórtice, né, que muitas vezes é um vórtice negativo, né, que vai sugando o aluno cada vez para baixo. Tivemos, infelizmente, nos últimos anos, dois casos de jovens alunos, uma aluna da ciência biológica e outro da engenharia ambiental, talvez não por acaso das áreas ambientais, e se suicidaram. Né? Isso foi para nós uma perda terrível. Então, se propõe a fazer o que for possível para evitar passar por esse tipo de situação de novo.
Claro, imagino. É um impacto muito negativo, né? No corpo docente, no corpo discente, entre alunos, entre professores, isso é algo que ninguém quer vivenciar, né? E aí eu fico me perguntando como é que a pesquisa de vocês pode ajudar, contribuir para que outras universidades, outros docentes possam aí criar estratégias também em relação a esses alunos, né? Não só no curso de biologia, mas também como em outras áreas. O que o professor pode, de outra instituição, extrair da pesquisa e ali fazer proposições mais positivas, né, para seus estudantes.
Eu acho que a primeira coisa, né, que a gente pretendeu com esse trabalho foi trazer esse tema para o debate, né, para a discussão. Ainda é muito comum entre os nossos colegas, né, posturas de não levar tão a sério as questões de saúde mental. Talvez porque seja algo que não foi muito próprio da nossa geração, né, que a gente não via isso com tanta frequência nos nossos colegas, em nós mesmos, a gente tem essa dificuldade de exercício empático. Então, acho que a principal coisa que a gente quer é estimular esse exercício da empatia. Poxa, vamos nos colocar no lugar dessa nova geração, não na perspectiva que foi quando nós fizemos a nossa graduação, mas na perspectiva atual do mundo hoje, né, de tudo dessa nuvem, muitas vezes, obscura, né, que paira para a gente, impede a gente de visualizar um futuro positivo, né? E aí, a partir do momento em que, né, esses colegas se tornam mais empáticos e passam a discutir isso com seus departamentos, né, eu acredito que vão surgir muitas outras iniciativas e propostas de tentar minimizar esses fatores agravantes que podem estar dentro da própria sala de aula. A gente trouxe uma lista no nosso artigo, né, de práticas, né, que envolvem coisas desde evitar ser totalmente negativo, sacar estudo de caso, exemplos positivos, como eu já falei, mas também coisas mais sutis, por exemplo, fazer com que a biologia aconteça mais com outras áreas, inclusive as artes, né? Então, a gente tem que, muito do que a gente está falando, passa por a questão de repensar práticas pedagógicas que já são ultrapassadas, né? Então, muitas vezes, a própria questão, como a gente cobra os conteúdos, né, a maneira como as provas são dadas, de forma atuarem mais como um instrumento de tortura psicológica do que propriamente como um instrumento de avaliação, de conhecimento. Então, por que não trazer para dentro da sala de aula outras alternativas, como, por exemplo, a avaliação baseada em projetos, né, um aprendizado baseado em projetos, que já foi comprovado que isso torna os alunos mais autoconfiantes, que é uma coisa que a gente precisa trabalhar também, essa autoconfiança, essa autoestima. O estudante que busca a área ambiental, especificamente as ciências biológicas, né, na sua maioria, ele não veio para a biologia porque ele está querendo ser rico ou porque ele está pensando em ter status na vida, como às vezes acontece em outras carreiras. Né. Geralmente, esse estudante ele já tem uma identificação com a área ambiental, ele já traz, originalmente, uma vontade de trabalhar para transformar a sociedade, para transformar, para contribuir na resolução dos problemas ambientais. Então, a gente não pode perder de foco de que a gente já tem um material muito bom para ser trabalhado, né? Mas se a gente não fizer isso atentamente, o que a gente vai fazer é minar essas boas expectativas e boas intenções à medida em que a gente só aumenta esse vórtice negativo, né, da desesperança. Então, trabalhar com uma agenda positiva, de boas práticas pedagógicas, né, de atenção por exemplo, criar também dentro da sala de aula um espaço para os alunos se expressarem, mostrarem como que eles pensam em relação àquele tema. São coisas muito simples, mas que na nossa vivência de sala de aula, né, nas expectativas que a gente tem, nas conversas que a gente tem com os alunos, podem fazer toda a diferença.
Queria saber também se a parceria com outros departamentos também pode ser um caminho, porque eu fico me perguntando, todas essas universidades aqui, de um modo geral, elas têm cursos também de psicologia, né, de medicina, que aí tem um eixo ali de saúde mental. Enfim, essas parcerias com outros departamentos também podem contribuir aí para que esse aluno seja olhado de diversos ângulos também. O que, que o senhor acha disso?
Sem dúvida alguma, né? Na verdade, o problema da saúde mental do jovem, né, ele deve ser olhado de uma forma muito mais ampla do que simplesmente esse problema pontual que é mais relacionado ao aluno que está na área da ciência biológica que a gente colocou, né? É que a nossa contribuição para a nossa área é mais forte, mas as instituições de ensino como um todo, elas devem olhar para esse problema de uma forma muito mais global, e aí sim, essa interdisciplinaridade, né, essa ajuda mútua, né, vai fazer toda a diferença. Recentemente, a Oscar, né, felizmente, tem sido muito proativa em relação a isso. Né? A gente tem tido um engajamento da própria gestão atual da universidade, com os diferentes departamentos, né, em tratar esse assunto com o cuidado que ele merece. Recentemente, mesmo, nós estamos em uma reunião ampla, né, com vários tipos de profissionais, que a gente apresentou um pouco desse trabalho também, e já começamos a articular um pouco dessas parcerias, né, no sentido de ajudar a entender o que se passa com esses jovens e, principalmente, buscar soluções conjuntas. Né. E aí, departamento, como você falou, por exemplo, psicólogos, terapeutas, profissionais, próprios médicos, né, vão ter um papel fundamental de ajudar a gente a buscar essas soluções que muitas vezes nós, biólogos, não temos, né, ferramentas para isso, conhecimento básico para isso. Né? Então a gente acaba sendo limitado até um certo ponto, e aí essas parcerias, essa ampliação do debate é fundamental.
Professor, quem quiser ter acesso à pesquisa, aos resultados da pesquisa, inclusive aí também as dicas que o senhor trouxe para nós hoje aqui, as sugestões que o senhor trouxe para nós, faz como? Está lá no site da UFSCar, da Universidade Federal de São Carlos?
Pode procurar com palavras-chave, né, através do site da UFSCar, mas pode ir direto na revista também. Esse trabalho foi publicado na PLOS Biology, é uma revista de acesso aberto. Né, se colocar lá o termo eco-anxiety, né, de eco-ansiedade, em inglês, certamente vai ser um que vai aparecer esse trabalho nosso, foi publicado em setembro, está bem recente, está. Vou colocar o meu sobrenome também, São Pedro, lá ficando pelo autor, vai aparecer esse trabalho, pode ter acesso a ele na íntegra. Se quiser entrar em contato com a gente também, vamos ter o maior prazer de trocar ideia, como já temos feito, né, de trocar figurinhas, né, com profissionais de outras instituições, que inclusive já começam até a aplicar esse mesmo questionário nos seus estudantes. A gente tem acontecendo algumas outras instituições, e acho que vai ter um desdobramento no futuro desse trabalho também, de ampliar um pouco a perspectiva sobre isso. E principalmente, como eu disse, o objetivo principal nosso era esse de trazer esse tema para o debate, de tornar os nossos colegas sensíveis a essa questão, e buscarmos juntos.
Professor Vinícius de Avelar São Pedro, da Universidade Federal de São Carlos, muito obrigada pela sua participação aqui no podcast. Parabéns pelo trabalho. É de fato algo importante observar como esses jovens estão lidando com a questão climática, somada a tudo que eles já vivenciam nessa fase da vida, que a gente que já passou sabe que não é fácil, né? Você tem milhões de questionamentos sobre o presente, o futuro, quem eu vou ser, o que eu estou fazendo, será que eu estou fazendo está certo ou não, né? Estou no caminho correto para ter uma vida de qualidade? Mesmo que o senhor diga, o senhor aponta aí uma questão que é extremamente relevante, que muitas vezes não é só ter uma carreira para ser bem-sucedido, mas eu tenho uma carreira que gosta, que tem uma proximidade, que está ali, de fato, em sintonia com o que ele quer. E aí, ele tem milhões de questionamentos e ainda vai se somar essa questão do planeta, que é fato, é sério, é grave e traz muitas incertezas. Então, a gente precisa ficar de olho nesses jovens, porque eles estão sofrendo, né? Estão em sofrimento emocional e precisam aí de apoio. Muito obrigada, viu, professor?
Bárbara, tem que ter atenção com esses jovens, né, e muita empatia. E agradeço mais uma vez pelo espaço, né, para a gente poder divulgar o trabalho, o tema, e continuo à disposição, né, para vocês ou quem quer que queira entrar em contato. falei também a Francine, né, que foi quem me contactou pela primeira vez. Parabéns a vocês, né, pelo excelente trabalho com o podcast.
Obrigada, até a próxima, professor. Tchau, tchau.
Um abraço.
Bom, o tema está dado, o desafio está dado, e agora é hora, a única coisa a ser feita é agir. E a gente viu aí no programa de hoje que é possível agir de algumas formas, principalmente no nosso cotidiano, tentando acolher os jovens, as crianças, as ideias que eles estão trazendo sobre esse futuro, ter uma boa escuta em relação a essas questões, porque talvez nessa nossa correria do dia a dia a gente olhe para isso como algo não prioritário e, na verdade, é uma prioridade para eles, principalmente, porque quando você não pensa em futuro, você também não quer saber do presente. Então, é uma prioridade. Então, e é isso. É preciso que a gente olhe com cuidado para essas prioridades de crianças, adolescentes e jovens, acolher essas prioridades e tentar dar um encaminhamento. O encaminhamento possível. Ali na universidade, o professor criou esse programa ali, essa ideia, essa metodologia de acolhimento dos seus estudantes. Talvez você seja professora aí, possa estar ouvindo a gente agora e pensando um pouco nisso também. Seja nas famílias, como a gente viu a Clara Ramos lá, pensando em como acolher os seus filhos e outros parentes ali, outros familiares estejam ali preocupados com isso, vendo suas crianças adoecendo em relação a esse tema. Então é preciso acolher sim, conversar, apontar caminhos e é preciso agir como cidadão ou cidadã, cobrar do poder público, mesmo que seja ali só na sua localidade, já é algo muito positivo, que é fazer com que as questões de meio ambiente se tornem prioritárias para esses gestores públicos, porque se você faz um pouco, é claro que a gente quer que os governantes maiores assinem lá seus acordos, a gente observa que não depende só muito de nós, depende da caneta de grandes gestores públicos de suas nações, que eles tomem ali posicionamentos, mas se a gente não começar a fazer essas cobranças, principalmente nos políticos que estão próximos a nós, a gente não vai ter, talvez, ali essa onda de cobrar instâncias cada vez maiores. Então, é isso, vamos ficar de olho nas nossas ações cotidianas, mas também nas ações de quem tem as canetas nas mãos. No programa de amanhã, vamos falar sobre um assunto bem polêmico. Nossa, gente, isso tá dando pano pra manga aí nas redes sociais. Tem muita gente, virou uma onda no Brasil, uma febre, a harmonização facial. Mexe daqui, puxa dali, estica mais um pouquinho, de repente a pessoa mudou totalmente o rosto. Será que a gente não tá gostando do nosso rosto, das nossas características, das nossas origens? Será que é preciso fazer tanta mudança assim? E tem muita gente ficando muito igual, porque parece uma forma, né? É claro, quando tem ali algum trauma, algo que mexe com a sua sensibilidade, algo que você passou a vida inteira ali com a sua autoestima abalada em função disso, talvez ali você precise fazer uma mudança aqui, outra ali. Mas virou uma onda. E será que essa onda, assim como foi a onda do silicone, que agora a gente está vendo uma mudança, muitas mulheres que colocaram silicone porque queriam ter seios maiores ou porque houve um padrão de seio muito frequente nas mídias, né, principalmente nas redes sociais, agora estão descobrindo que, opa, não era bem por aí. É preciso tentar voltar ao mais natural possível. Estou tirando aqui o silicone. Esse é um tema que está muito recorrente aí quando se fala de estética, a retirada dos silicones em quem colocou, em muitas mulheres que colocaram lá atrás. E a harmonização, como vai ser? É permanente? Não é permanente? Por que estão mudando tanto? Por que o padrão de rosto virou um padrão quadrado? Por que a ruga incomoda tanto? Não são só mulheres mais maduras que estão colocando, são mulheres novas também, muitas vezes rostos jovens, fazendo mudanças intensas ali nos seus rostos, muito em função de um padrão, né, que tá aí circulando nas mídias. Será que precisamos tanto disso e se tem riscos? Porque a gente sabe que a indústria da estética incentiva e muito essas mudanças. Será que a gente tá embarcando em mais uma onda sem pensar muito sobre Que padronização facial é essa? A gente vai ouvir especialistas no tema. Vamos ouvir, claro, uma cirurgiã plástica para falar dessa técnica. Que técnica é essa? Como ela vem chegando no Brasil? Veio de onde? Por que está se espalhando tanto? Quais os cuidados necessários? Em que momento talvez seja importante, de fato, fazer? E vamos também ouvir uma psicóloga para falar um pouquinho dessa autoestima nossa que está baixa, com os nossos rostos, com as nossas características culturais, enfim, assuntos que a gente precisa debater sempre, claro, aqui no Jabuticaba Sem Caroço. Vamos descaroçar mais esse tema para você, ouvinte Jabuticaber. É isso, não se esqueça de acompanhar a gente aqui no Jabuticaba Sem Caroço, nas plataformas, nos principais tocadores de podcast. Adoro essa expressão. Sinto falta da minha amiga Francine Augusto falando tocadores de podcast aqui. Mas ela vai estar de volta em breve, assim que ela estiver recuperadíssima com a sua voz de volta, porque agora está meio anasalada, ela vai voltar a falar tocadores de podcast. E é isso. Não deixe de acompanhar a gente também no @jabuticabasc, o nosso Twitter. Lá você pode deixar o seu recadinho, a sua mensagem, o seu comentário. Gostei desse programa, não gostei desse, por que não gostei? É sempre bom a gente ter um feedback, saber o que não tá agradando você, jabuticaber querido ou querida. E é importante também falar que se você for nas plataformas aí mais conhecidas, tipo Spotify, você pode deixar lá, claro, a sua estrelinha. 5, porque a gente é penta. Queremos um dia ser hexa, mas enquanto o Spotify não bota a 6ª estrelinha, a gente pede para você deixar pelo menos 5 estrelinhas para nós, porque somos penta. A gente não quer ser nada menos do que penta, tá bom? Fica ligado aqui no Jabuticaba Sem Caroço. A gente também tá no site da Sputnik Brasil, no sputniknewsbrasil.com. Nos falamos amanhã, tá? Um beijo, até lá.
Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.